Vai começar o Fórum TSF desta terça-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Será aceitável que há anos se registrem condições de trabalho e de habitação indignas nas explorações agrícolas intensivas como aquelas que agora temos visto em Odmira? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Há anos que se escutam as denúncias dos autarcas, há anos que vemos, ouvimos e lemos reportagens e notícias sobre a situação em que vivem e trabalham milhares de pessoas nessas explorações. Mas só agora, com a necessidade de combater os surtos de Covid, é que o assunto ganhou a primeira linha do debate político. Com António Costa a dizer que é necessário acabar com esta violação gritante dos direitos humanos. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é que falhou para chegarmos a este ponto? O poder político tem ignorado as denúncias dos autarcas, dos sindicatos e das associações de solidariedade com os imigrantes? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet, ao longo do Fórum iremos ler alguns desses contributos. Queremos ouvir a sua opinião. O que espera do Governo e dos deputados, agora que o assunto ganhou uma visibilidade que não pode ser ignorada, o que é necessário fazer para travar aquilo a que o Primeiro-Ministro chamou uma violação gritante dos direitos humanos? Estaremos a fazer o suficiente para combater situações que têm sido descritas como as novas formas de escravatura? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E tomando de empréstimo a pergunta do Fernando Alves nos sinais que marcam amanhã TSF, aprenderemos as lições de Odmira em tempo oportuno?
Odmira dá-nos várias lições sobre o esquecimento, sobre o deixa-andar, sobre a exploração dos imigrantes sujeitos a uma interminável e sinistra rede de esclavagistas, sobre aliciamento, sobre os negócios escondidos de que falou ontem um autarca cansado de desbracejar. José Alberto Guerreiro repetiu ontem outros avisos, dos quais enviara, em tempo útil, por duas vezes, versão escrita ao governo que nem sequer acusou recepção do ofício. A água disponível para rega na barragem de Santa Clara dá apenas para um ano se não chover. Ontem o presidente da Câmara de Odmira lembrou que este há de ser, com o pico das colheitas, um problema tão grave como o da falta de condições para os trabalhadores agrícolas. Esta manhã, na capa do JN, dois imigrantes chegados do outro lado do mundo fitam-nos com um lamento. Não temos como nos alimentar. Odmira dá-nos lições sobre o sentido de justiça e de humanidade, sobre a defesa do território, sobre o pão para a boca e a água para a terra. Aprenderemos as lições de Odmira em tempo útil.
É a pergunta que tomamos no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone para poder participar, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Foi isso que fez a nossa ouvinte Helena Henrique, que escreve: falhamos todos e continuamos a fazer de conta que não vemos o que se vai passando em Lisboa e Porto, onde se alugam camaratas com direito a certificado de residência, diz nos anúncios. Colchão em beliche com pelo menos 10 companhias de quarto, frigorífico e micro-ondas mais cassivos. Assim se ganha dinheiro à custa dos imigrantes. Não há fiscalização, até porque nada na lei impede esta verdadeira violação do direito à habitação. Um imigrante tem de viver, não pernoitar, para trabalhar no dia seguinte, escreve a nossa ouvinte Helena Rodrigues. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião e iniciamos agora a reflexão com a análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, que hoje dá um grande destaque a esta questão. Mostra-nos dois imigrantes que dizem não temos como nos alimentar. E a notícia, as informações que podemos ler no Jornal de Notícias, dão-nos também dados mais concretos para saber do que é que estamos aqui a falar. 6 dos 13 mil trabalhadores agrícolas, permanentes e temporários, do Conselho de Odmira, não têm condições de habitabilidade. Haverá cerca de 6 mil trabalhadores agrícolas no Conselho sem quaisquer condições de habitabilidade. Lemos ainda no Jornal de Notícias a denúncia feita pela Associação Solidariedade Imigrante que 100 imigrantes ilegais não há colheitas rentáveis. Bom dia, Inês. Bem-vinda a este debate. Ora, ao longo dos anos fomos vendo várias denúncias, várias notícias. Caso para dizer, vimos, ouvimos e lemos. Como é que podemos ignorar?
É verdade, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Parece que quando chegamos a este ponto é que finalmente há um sobressalto coletivo em relação a estes problemas profundos. E eu diria que a cerca sanitária que está neste momento a ser aplicada a duas freguesias no Conselho de Odmira é o reconhecimento da incapacidade das autoridades ao longo dos anos e mais ainda nas últimas semanas para intervirem em Odmira. E aqui quando falamos em autoridades falamos sobretudo na administração central. Tem havido uma tentativa de chamar a atenção para o problema por parte dos autarcas ao longo dos últimos anos, aliás, há sucessivas reportagens, questões que são levantadas sobre o crescimento e o avolumar deste problema no Conselho de Odmira. Começou com pequenas explorações, pequenas comunidades, tivemos a certa altura o peso das comunidades migrantes locais traduzido em dados como a percentagem de alunos estrangeiros nas escolas, mas depois atrás dessa chegada de pessoas vieram os problemas da precariedade laboral, da exploração e da deficiente habitação a que muitos são sujeitos. E há aqui vários problemas que são de difícil resolução. Nós estamos, por um lado, a falar muito da habitação, porque neste momento foi o problema que ficou mais exposto pela questão da circulação do vírus, mas há problemas muito graves de exploração laboral. Só o Ministério Público de Odmira tem em curso 11 inquéritos que têm a ver com crimes de exploração laboral e de imigração ilegal, mas há mais no Distrito de Beja já em fase de julgamento. Aliás, no próximo dia 11 vai começar o julgamento de 5 pessoas que são acusadas de ter angariado e explorado cerca de uma centena de imigrantes numa exploração agrícola. Portanto, estamos aqui a falar de um conjunto de problemas que envolvem temas sociais, a começar pela habitação, pela integração, pelas condições adequadas de vida que são dadas a estes trabalhadores, mas temos problemas que são verdadeiros casos de polícia e que exigem uma intervenção muito musculada da Autoridade para as Condições de Trabalho, da PJ, do Ministério Público nos inquéritos que são instaurados sobre esta situação. E acabou por ser a persistência dos números em relação à Covid que colocou o Conselho de Odmira debaixo dos holofotes e debaixo da atenção de todo o país. Estranhamente, há aqui uma dupla penalização das vítimas, ou seja, são as pessoas mais fragilizadas que são mais sujeitas à propagação da doença. Portanto, apesar do vírus não conhecer propriamente estratos sociais, a verdade é que um ano e pouco depois de o termos a circular no país, já temos um número suficiente de estudos que nos mostra a evidência o quanto as vulnerabilidades socioeconómicas são também um fator de vulnerabilidade para a doença. E, portanto, são estas populações já de si mais fragilizadas, mais sujeitas à doença, que ainda são agora penalizadas por uma cerca sanitária que acaba por ser uma medida extrema tomada em face da incapacidade de agir preventivamente e proativamente em tempo útil. Portanto, diria que a Odmira, de facto, é, e como dizia o Fernando Alves nos sinais, um exemplo claro daquilo que nós não vimos em devido tempo e daquilo que temos de aprender em relação a toda a conjugação de esforços das autarquias, da administração central, das associações locais que estão no terreno, sobretudo o que falta fazer ao nível da intervenção social, por um lado, e ao nível de uma fiscalização muito efetiva que evite que em pleno século XXI tenhamos situações tão graves como a que estamos a encontrar em Odmira no que diz respeito à exploração laboral e até no limite ao tráfico de pessoas.
E uma questão que está agora nas mãos tanto do Governo como dos deputados para tomarem as medidas ou fazerem as alterações legais que considerem ser necessárias para que daqui a 1, 2, 3 anos nós estamos aqui a fazer a mesma pergunta.
Sim, é verdade, mas eu considero que mais ainda do que legislação, porque nós até temos tido ao longo dos anos sucessivas mudanças na lei que vão no sentido de reforçar as garantias, facilitar a chegada de imigrantes, os vistos, a aquisição de nacionalidade. Se nós olharmos para o plano estritamente legal, até tem sido feito um caminho positivo. Aquilo que depois muitas vezes falha é a adequação da realidade àquilo que é o desenho legislativo. É conseguirmos ter no terreno as redes, quer de acompanhamento das pessoas, de garantia dos mecanismos de integração efetiva destas comunidades, quer os mecanismos de fiscalização que assegurem que estamos a respeitar a lei. Portanto, nós muitas vezes somos muito, muito rápidos ou muito... estamos permanentemente a trabalhar no quadro legislativo, mas em muitos planos falhamos quando se trata depois de cumprir a lei. E neste caso, acima de tudo, o que me parece é que falta fazer cumprir a lei. Nós sabemos que temos populações envelhecidas, uma tendência para uma diminuição da população em idade ativa, e não é por acaso que temos a chegada de tantos imigrantes a Portugal, é porque efetivamente nós precisamos deles, e os imigrantes são cada vez mais um contributo essencial para a nossa sociedade, não só do ponto de vista económico e de capacidade de ativa, como até do ponto de vista demográfico. Se olharmos para as últimas estatísticas, a nossa muito difícil renovação geracional é conseguida com o contributo de filhos de estrangeiros a residir em Portugal e, portanto, com comunidades imigrantes. São comunidades que são necessárias e bem-vindas a Portugal e que merecem ser bem tratadas pelos portugueses. E, na verdade, não é isso que vemos. Vemos que continua a haver muitas dificuldades em aspectos essenciais, que são direitos básicos, como é o direito à habitação, e muitas vezes também continua a faltar a garantia de que os vínculos laborais respeitam a lei, de que as condições de trabalho respeitam o limite de horas diárias, tudo o que está consagrado na lei. Nós temos hoje, o DN mostra-nos esses números, mais 71 mil imigrantes no país do que tínhamos em 2019, antes da pandemia, portanto, isto são os números legais, os números de pessoas registadas no SEF, provavelmente as cifras negras que escapam ao controle legal serão maiores. Portanto, estes números evidenciam o quanto nós precisamos destas comunidades, o quanto a economia precisa destas pessoas e, portanto, é da mais elementar justiça que saibamos receber as pessoas e dar-lhes as condições não estamos a falar de nenhum favor, estamos a falar de simplesmente cumprir os direitos básicos, como é o direito à habitação, e de fazermos cumprir a lei, porque nos envergonham situações como aquelas a que estamos a assistir em Odmira, que são efetivamente vergonhosas para o governo, vergonhosas para as instituições que estão no terreno, vergonhosas para as autoridades e vergonhosas para nós como sociedade que quer ter princípios adequados aos tempos que vivemos.
Análise da diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso, a relançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. O que é que falhou para chegarmos a este ponto? O Poder Político tem ignorado as denúncias sobre situações como as que estamos agora a assistir em Odmira. Queremos ouvir a sua opinião. Paulo Jesus participa no debate online com este contributo, e é só em Odmira? Seria bom investigar em outras zonas agrícolas do país, se calhar havia mais surpresas. Enquanto não punirem severamente quem não cumpre a lei, vai ficar tudo na mesma. Bom dia, Pedro Talai, é agricultor, liga-nos de Évora. Bem-vindo a este debate, qual é a sua opinião? Bom dia, Pedro Talai.
Bom dia, estão-me a ouvir?
Agora sim, agora estamos a ouvi-lo. Havia aqui um problema, mas já o estamos a ouvir.
Bom dia. Em primeiro lugar, dizer bom dia ao Fórum, agradecer a hipótese de participar no debate. É sempre bom o setor agrícola ter uma voz nestas coisas. É impressionante, desculpe eu começar assim, eu escrevi as coisas para não me perder, mas não posso deixar de comentar a afirmação que foi feita por um ouvinte online, a dizer era bom que investigassem o resto do país em termos agrícolas, e é sempre o setor agrícola que é atacado. É inacreditável como é que um setor que garantiu durante a pandemia aos consumidores alimentos de qualidade e em quantidade é atacado desta maneira. Mas pronto, os imigrantes em condições indignas são responsabilidade do governo, que no meu entender tem a obrigação de fiscalizar as condições de trabalho. As empresas agrícolas muitas vezes contratam mão de obra a empresas especializadas em mão de obra, fugindo do seu controlo a maneira como essa mão de obra é contratada e tratada em termos sociais. A imagem que tem sido dada pelo setor, pela comunicação social, também não ajuda. O presidente, aliás, isto é um exemplo extraordinário, o presidente da Associação de Horticultura já se veio disponibilizar na televisão para, em conjunto com o governo e as autarquias, arranjar uma solução para os problemas gravíssimos dos trabalhadores imigrantes nas zonas do litoral alentejano. Veja-se a participação do setor para resolver o problema. Este ataque ao setor é de tal maneira infundado que hoje o presidente da Quercus veio dizer que a falta de água no Conselho de Odmira não se resolve com mais armazenamento, não sei como é que ele o quer resolver, mas com menos consumo por parte do setor agrícola. Lá está o setor agrícola a ser atacado. O setor, esse que armazena a água que consome e que tem feito um esforço sem precedentes em termos de eficiência do uso da água de rega, diminuindo e maximizando o seu uso. O número de inquéritos no Conselho que foi falado pela pessoa que falou antes de mim, o número de inquéritos no Conselho de Odmira é de 11. E quantas são as explorações que são um caso positivo e um caso de exemplo em termos de tratamento social dos seus empregados? Ninguém fala nisso, nos bons exemplos.
Quando o Pedro... Peço desculpa, Pedro Talaia, sei que está a ler, já nos disse que escreveu aí para não se perder, mas tem que colocar uma questão tendo em conta isso que nos está, tendo em conta a sua opinião. Considera que estas imagens que temos visto agora em Odmira são a exceção ou podem ser vistos como a regra?
É assim, em termos do concelho de Odmira, se calhar não são a exceção, porque é um concelho em que usa muita mão de obra, é um concelho intensivo em termos de uso de mão de obra, e as empresas agrícolas não têm outra forma de contratar mão de obra a não ser através destas empresas. É a globalização, o que se chama a globalização, que tem os efeitos positivos, tem os efeitos negativos. Agora, sendo um concelho de mão de obra muito intensiva, de utilização intensiva, sem dúvida, se calhar, em termos de mão de obra, os maus-tratos são muito grandes. Agora, não são as empresas agrícolas que os fazem. As empresas agrícolas contratam e pagam ordenados justos aos trabalhadores. É evidente que há maus exemplos, como é evidente. Agora, não se pode, no setor agrícola, atacar sempre através dos maus exemplos. Olhem para os bons exemplos. Há tantos bons exemplos, não é? E depois, os jornalistas e a comunicação social em geral tem que, de uma vez por todas, pôr os olhos nos excelentes exemplos da maioria do setor agrícola e deixar de fazer dos maus exemplos uma característica de um setor que tem feito um esforço enorme em termos de sustentabilidade, quer ambiental, quer social, quer económica. E nós nunca podemos deixar de olhar para o conjunto das três sustentabilidades, ambiental, social e económica. E, portanto, o que eu peço é que a comunicação social, de uma vez por todas, de vez em quando, olhe para os bons exemplos que há. Há muitos bons exemplos no setor.
E obrigado, Pedro Talaia, pela sua participação neste debate. Passo a palavra ao Carlos do Carmo, funcionário público, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Também queria agradecer ao Fórum, a todo o auditório, e enfim, muito breve, acabei de ouvir um agricultor e terá as suas razões. Efetivamente, eu conheço bem a zona, sou de lá. Eu trabalho em Lisboa.
Mas lá, aqui Odmira? O problema,
de Vila Mil Fontes, sim, Conselho de Odmira. Estamos a falar do maior Conselho da Europa. Há aqui duas situações. A primeira é a pandemia e com os migrantes que efetivamente estão a população cerca de 25% a mais ou a mais, ou aumentou em relação aos migrantes que chegaram. Se verifica, e a outra situação é o tipo de cultivo que existe, efetivamente, não é? Porque estamos, as culturas dos frutos vermelhos, estamos aqui, é uma situação que não tem nada a ver com o que se passa neste momento em Odmira. Mas contaminação de solos, não há dúvida, a saturação dos solos e a produção no concelho de Odmira nem era frutos vermelhos, era batata doce, era outros produtos, era regadio. Agora, o que se passa aqui é o seguinte, só agora é que o Governo, e eu sou Presidente da Câmara, estão preocupados, e não sabiam disto, há anos que existem migrantes no concelho de Odmira a viverem em péssimas condições, de janela aberta qualquer população vê, qualquer freguês de Odmira repara e vê, em Mil Fontes, em Santo Eutónio, em todo lado, pessoas de uma área de 40 metros quadrados, em quartos de 12 metros, e estão lá 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas num quarto, em beliches, com uma casa de banho. Isto já existe há muito, muito tempo. E estamos a falar pelo menos há 5, 6 anos, não é? E agora estamos aqui todos a preocupados e o que é que vamos fazer? Quando qualquer leigo como eu entendia com esta zona pandémica, com este vírus, que isto iria acontecer, rebentou a bolha. Rebentou a bolha. O que é que tu temos de fazer? É pensar muito bem. Eu gostei muito de ouvir falar a senhora diretora do jornal, a doutora Inês, mas efetivamente há aqui uma coisa. É que isto, agora, fala-se muito em Odmira. Eu sou presidente, falou numa situação muito, 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 muito importante. Espero que as autoridades competentes consigam averiguar. Mas averiguar, não é por falar agora em Odmira, averiguar a fundo o que é que se passa com o tráfico de pessoas, maus-tratos, porque há uma peça que passou há dias de pessoas que são maltratadas, espancadas, fazem a extorsão do seu dinheiro, do seu suor, com as percentagens que recebem. E o Sr. Presidente da Câmara falou ontem, exatamente, que é dinheiro vivo que está a fazer grandes transações no concelho de Odmira. Em casas, carros de alta cilindrada, as autoridades competentes que averiguem. E acabamos com isto. É só o que eu tenho a dizer. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Carlos do Carmo. Vamos agora ao encontro de Fernanda Machado, é administradora de uma organização de produtores de Odmira. Liga-nos de Guimarães. Bom dia. Bem-vinda também a este debate, Fernanda Machado.
Sim, bom dia, Manuela Cássio. Agradecer a minha participação no fórum e começo por deixar uma saudação a todos os ouvintes. A minha intervenção nesta problemática levantada em Odmira vai ser sobretudo para deixar aqui uma visão diferente daquilo que é o que está a acontecer nos meios de comunicação, de uma forma geral, que é um ataque direto aos empresários agrícolas.
Já agora deixe-me só dizer isto, é que estamos a assistir, na sua opinião e no conhecimento que tem da situação, são casos excepcionais ou são casos generalizáveis?
Felizmente representa, ou infelizmente, porque é um caso sério, é obviamente grave, não é, e não é desprezado, mas representam 20%, 30%, pelo menos os números que não são certos e que falam em 6 mil casos que têm más condições de vida em Odmira, mas também já falam em 3 mil, que é 50% de 6 mil. Portanto, em primeiro lugar, os números não são certos e que ainda não são confirmados. Portanto, mas, de uma forma geral, os empresários agrícolas e Portugal disponibilizou uma melhor condição de vida em relação àquilo que estas pessoas viviam nos seus países. Eu vou falar do nosso caso, nosso caso concreto. É uma organização de produtores, temos mais de 120 produtores, sócios desta organização.
Pode dizer o nome da organização, sem entender.
A organização de produtores é Bifruit, tem sede em Guimarães e começou a trabalhar na agricultura em pequenos frutos, mais concretamente em 2013, final de 2013, e temos também um entreposto, portanto um armazém, onde recebemos de vários produtores em Odmira. Estamos já a trabalhar em Odmira desde 2016. E para lhe dizer a realidade da maioria do que acontece na agricultura, deixo-lhe aqui um exemplo. Nós temos mais de 90% dos nossos trabalhadores, colhedores, que são fixos o ano todo. Primeiro, não é uma mão de obra sazonal, como dizem. Primeiro, têm contratos, nós temos contratos diretos com eles. Têm instalações que foram construídas por nós, dignas, foram visitadas por N de entidades, desde a Direção-Geral da Agricultura, ACT, Reservas Agrícolas, ICNF e outros. Estamos à espera de pareceres para sermos licenciados, porque tem para passar, para termos estas instalações licenciadas, tem que passar por cerca de 9 entidades. É brutal do ponto de vista de tramitação e de questões burocráticas. Mesmo assim, quando se é um despacho promovido e por os empresários sempre estiveram disponíveis para chegar a uma solução com o Governo e com a Câmara Municipal de Odmira para conseguir licenciar e conseguir instalações dignas para esses trabalhadores, sendo que só conseguiu e só saiu um despacho em final de 2019, a Distruit submeteu imediatamente um processo para licenciar estas instalações, que ainda não estão licenciadas porque não há resposta destas entidades em tempo útil. Os nossos trabalhadores estão com excelentes condições de trabalho dignas e que podem ser visitadas. Eu até convido, por exemplo, o senhor que falou um bocadinho de uma associação ambientalista zero, que só por si zero, não é? Logo se percebe que é fundamentalismo e radicalismo. Convidar também o Miguel Sousa Tavares, que ontem deu uma entrevista vergonhosa porque não sabe do que fala, e porque as pessoas, quando não sabem, não têm conhecimento de causa, devem estar caladas e não falar que não sabem. Eu, pelo menos com a idade, aprendi a fazê-lo. Nós, empresários agrícolas naquela região, devíamos ser acarinhados e devíamos ser vistos como parceiros, porque nós estamos a contribuir muito para o desenvolvimento económico. E estes senhores ambientalistas e funcionários públicos que falaram há bocado e outros jornalistas que desconhecem, têm completo desconhecimento de causa, pensam que vamos viver apenas do ambiente, não, de menos, do apoio europeu, dos apoios europeus e da função pública. Mas nós temos contas financeiras em Portugal que são maiores que o buraco do ozono e que vai terminar estes apoios. E, portanto, a agricultura, um país que não tem produção primária, é um país pobre.
E obrigado, Fernanda Machado, pelo seu contributo, administradora da Bifrut, Organização de Produtores de Frutas. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese, a maior capacidade de síntese que puderem ter neste debate. Temos muitos ouvintes inscritos. Estamos também a tentar perceber, afinal, chegados a este ponto, o que é possível fazer. Bom dia, Sra. Deputada Filipa Roseta, deputada do PSD. O que é que falhou para chegarmos a esta situação?
Bom dia. Há dois culpados muito, muito claros para chegarmos a esta situação, aquilo que António Costa chamou uma gritante de violação de direitos humanos, que é o Governo e a Câmara Municipal de Odmira, no caso de Odmira. E vou explicar porquê. Portanto, o PSD no Parlamento anda a alertar para aquilo que chamámos a tal desgraça anunciada desde novembro de 2019. Notem, tivemos um debate no princípio de 2020 com todos os partidos contra o Governo. Reparem bem, a todos a dizer que isto era uma desgraça anunciada e uma história que poderia ser uma história de sucesso e que se transformou numa desgraça por inércia. Ora, o Governo que nada fez, a Câmara que nada fez, agora anda a acusar os empresários, os agricultores, a ocupar casas privadas, a pôr cidadãos contra cidadãos para esconder a sua própria incompetência. Isto não é aceitável. Isto não é aceitável. E o que é que era preciso fazer? Dois pontos. Primeiro, era preciso que os serviços públicos, que estavam cada vez mais subdimensionados, fossem reforçados. Era preciso isto, portanto, perante o galopante crescimento da população, e isto a responsabilidade é do Governo. Primeiro ponto. Segundo ponto, era preciso definir a solução urbana final para a habitação dos migrantes, e isto a responsabilidade é da Câmara Municipal, que nem sequer a Estratégia Local de Habitação fez. Isto é muito importante, nem sequer a Estratégia Local de Habitação fez, a Câmara Municipal. Portanto, há dois culpados, governo e Câmara Municipal. Há uma nota muito importante, aquilo que eu tenho ouvido hoje de manhã, que é importante as pessoas saberem. A sublocação é proibida desde 1951. Não podem existir mais de dois adultos por quarto e a dimensão, não podemos ter quatro adultos por quarto de 13 metros quadrados, como tal como está escrito na resolução de outubro de 2019. E é isto que nós andamos a dizer ao Ministro da Habitação desde então. Esta lei, esta medida, é o maior retrocesso que existe nas políticas de habitação do nosso país, que já vão com dois séculos, desde que há memória. Portanto, nós voltámos 100 anos atrás com aquela resolução de 2019. É preciso que isto seja dito com todas as palavras. Portanto, não é preciso mudar a lei, é preciso fazê-la cumprir. A Câmara não fiscaliza e o Governo não fiscaliza. Aliás, o Ministro que habita tinha em Lisboa, no hostel Equibol, requerentes da vila nas mesmas situações. A não cumprir, claramente, flagrante incumprimento da lei que existe desde 1951. Portanto, na verdade, nós estamos perante o maior retrocesso da política de habitação dos dois séculos de política de habitação em Portugal e é bem o triste retrato de quem tudo promete e nada faz.
Estou? Estamos a ouvir, Sra. Deputada. Chegados a este ponto, o PSD irá retomar alguma das propostas que fez no Parlamento?
Ouça, é que ela foi aprovada a proposta, é preciso ter dito, e o Parlamento aqui, todos os partidos aprovaram esta resolução. Portanto, o Parlamento aqui esteve bem. Quem está mal é o Governo e quem está mal são os poderes locais, é a Câmara Municipal. O Parlamento, e digo, repito que são todos os partidos, portanto, nós fizemos várias propostas, nós vamos continuar a alertar para o assunto, mas o PSD fez tudo e também fez tudo a nível municipal, porque o PSD municipal, logo em outubro, já estava a fazer resoluções sobre isto, na Câmara da Assembleia Municipal, logo em outubro de 2019. Portanto, é inaceitável, vou repetir, inaceitável, estarmos a ouvir o que estamos a ouvir hoje como se ninguém soubesse. O Parlamento, vocês vão contar, qualquer pessoa vá à página do Parlamento e veja a quantidade de vezes que isto foi referido no Parlamento nos últimos anos, desde 2019 até agora. Toda a gente viu e notem que isto, e nós já alertámos para isto, até o próprio Ministro do Ambiente, o Ministro da Agricultura, o Ministro da Habitação, o próprio Primeiro-Ministro, isto passa-se em várias zonas do país e eles estão de olhos fechados sem fazer nada.
Obrigado, Sra. Deputada Filipa Roseta, pela participação neste debate. A acusação que nos deixa esta deputada do PSD, à inação do Governo nesta questão. Bom dia, Sra. Deputada Telma Guerreiro, deputada do Partido Socialista. O que é que está a falhar? É falta de ação do Governo?
Muito bom dia, cumprimento a si, todo o fórum. Eu, falando logo a seguir à Sra. Deputada Filipa Roseta, cumpro-me dizer, muito rapidamente, que naquilo que se refere ao Admira, não ter feito nada, quer a Câmara Municipal não ter feito nada, eu tenho que repostar imediatamente, porque o primeiro programa de integração para migrantes no Conselho de Odmira vem de 2007. O problema e a realidade que vivemos hoje está agudizada, na verdade, mas ela não começou hoje, é bom recordar. Se este governo lhe virou as costas ou não lhe deu a atenção devida, outros governos antes também certamente não lhe deram, porque esta realidade migrante, este fluxo, quer da atividade agrícola, quer da vinda de migrantes para o Conselho de Odmira, é anterior a 2019, muito anterior a 2019. E o município de Odmira, muito anterior a 2019, já vem reclamando, já vem alertando, já vem tentando chamar a atenção sobre várias preocupações no território.
E apesar de tudo, temos esta situação. Significa, Sra. Deputada, disse isso também, o PS reconhece que o Governo poderia ter feito mais? Deverá fazer mais?
Deverá fazer mais. Eu reconheço que deverá fazer mais. E aqui, concordando com a Sra. Deputada Filipa Roseta, o Parlamento fez, claramente em conjunto, não foi só o PSD que apresentou uma proposta de recomendação, foram vários grupos parlamentares, incluindo o Partido Socialista, e fizemos uma grande discussão e, por unanimidade, passámos um texto conjunto sobre este problema que vivemos. Claro que, ao recomendarmos, estamos a dizer que é preciso fazer mais, necessariamente. Portanto, assumo esta posição também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizendo que é preciso fazer mais. Não aceito que não, que é o único governo que não fez, mas claro que é preciso fazer mais. E aqui eu sou do território, estou neste momento até dentro da cerca sanitária, porque vivo na freguesia de Santo António. Portanto, aquilo que nós, enquanto território, aquilo que é importante pensarmos para já hoje, é importante pensarmos no apoio à economia local, que dentro dentro desta cerca sanitária precisa desse apoio. Depois, é importante pensarmos que, perante a pandemia, este território tem que continuar a ter testagem, tem que continuar a ter vacinação, tem que continuar a ter toda a atenção que agora foi alocada para o território e que foi dada ao território. Esta atenção deve continuar para controlarmos, de facto, a pandemia. Depois, não podemos deixar, não podemos largar este território. E eu já digo há muito tempo, e volto a dizer, a realidade de Odmira é, ou poderá vir a ser, a realidade de outros territórios. É desafiante e nós temos que ter a consciência de toda, da forma transversal que temos que olhar para esta questão. Porque, como aqui já foi dito, a migração é bem-vinda, é necessária ao nosso país e é necessária a este território. O desenvolvimento económico é bem-vindo, o Alentejo e esta zona de Odmira beneficiam neste momento do Alqueva e do Primorega do Mira. Não podemos ignorar que eles existem no território e do desenvolvimento económico que trazem para o território. Não podemos mesmo ignorar e queremos que este território mantenha esta possibilidade de desenvolvimento económico. O que é importante? Porque aqui temos que conciliar o fantástico que é este território em termos de natureza, o fantástico que é este território em termos de oferta turística, e tem que ser possível conciliar. Então é importante que se olhem, que se criem medidas que de alguma forma protejam estes dois setores, o económico, e protejam o setor também do usufruir desta paisagem e deste território. E aqui é importante então que sejam reforçados os serviços públicos, é importante que seja reforçada a fiscalização, quer naquilo que vivemos hoje, que não é de hoje e que sabemos e conhecemos esta realidade e temos vindo a alertar para ela, quer em termos do ACT, do CEF, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odmira dizia que era importante que talvez todos, que o ACT tivesse um contingente no Conselho de Odmira para fazer um trabalho de maior proximidade. Temos que ter maior fiscalização também do Parque Natural, porque estamos a conviver, temos a conviver estas duas oportunidades no território, então elas têm que ser conciliáveis. E conciliáveis é neste encontro de possibilidades e de oportunidades. Porque o Conselho de Odmira é um Conselho de Oportunidades.
E fazendo
como o nosso país.
E a senhora Pelo, estou quase a terminar a primeira parte, tendo em conta a avaliação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz, que o Governo necessita fazer mais face a esta situação com que estamos confrontados. O Partido Socialista irá fazer alguma recomendação ao Governo nesse sentido?
Nós já fizemos a recomendação que tem lá elencado aquilo que defendemos, o reforço dos serviços públicos, o reforço da fiscalização. É importante, e aqui deixo esta nota, que cada atividade agrícola que se instale no território tenha a consciência ou tenha, de alguma forma, que seja regulada, no sentido de percebermos qual é a água que vai gastar e que vai ser necessário, que recursos humanos vão ser necessários, onde é que esses recursos humanos vão ser acolhidos. É importante que exista alguma regulamentação também sobre esta matéria. E eu acho que é possível juntar todos estes atores neste território para sermos, de facto, um exemplo daquilo que queremos que aconteça e que pode acontecer no nosso país. Um exemplo desta conciliação entre aquilo que é este parque natural, que nós não queremos desistir, não podemos desistir deste parque natural e deste valor natural, com aquilo que é a possibilidade do desenvolvimento económico, que não pode viver só do turismo, nem só da agricultura, mas esta conjugação é essencial para o nosso território.
Obrigado, Sr. Deputada Telma Guerreiro, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Socialista faz de toda esta questão que hoje aqui debatemos, ficando clara essa avaliação de que para a bancada do PS o Governo necessita de fazer mais. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
O Fórum TSF em segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos o debate no Fórum TSF. Nos últimos dias, a situação em Odmira colocou na primeira linha do debate a situação dos trabalhadores imigrantes, muitos em condições de trabalho e de habitação indignas. Tentamos perceber aqui no Fórum TSF o que é que falhou para chegarmos a este ponto, que é denunciado há anos, foi alvo de diversas reportagens, muitas notícias. Perguntamos se o poder político tem ignorado as denúncias dos autarcas, sindicatos e associações de solidariedade imigrante. Que opinião têm os nossos ouvintes? Fernando Fernandes participa no debate online e escreve que os presidentes de Câmara não podem agora dizer que a culpa é dos outros, até porque as câmaras não podem apenas organizar festas e bailaricos de verão. José Valves escreve: ninguém falhou, simplesmente porque todos sabiam o que se passava neste local. tanto a autoridades políticas como policiais. Se existe um número crescente de população e o número de residências é a mesma que existia há 15 anos, não é necessário ser licenciado em matemática para calcular que estas pessoas residiam em condições paupérrimas. Infelizmente, em Portugal, agora, ninguém sabia, nem ninguém viu nada. Bom dia, Engenheiro Jorge Valadas, Liga-nos Lida à Velha. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o fórum. Eu começo com uma nota de humor. A culpa é minha. A culpa é minha. Pronto, tirando desta nota de humor, eu vou para Mil Fontes há quase 40 anos. E todos nós sabemos que aquela situação acontece. Ao pé de minha casa estava um antigo café. Devem estar no mínimo 40 pessoas. Há anos, todos nós somos responsáveis, nós cidadãos, nós autarcas, nós partidos. E eu sou daqueles que sempre votou desde o 25 de Abril. Também não me pus fora. Ou seja, não é possível estarem 30, 40 pessoas com uma casa de banho ou duas. Eu não compreendo, eu tenho um grande apreço para o nosso Primeiro-Ministro e para o nosso Presidente da República, não compreendo. Eles não sabiam, num país com o tamanho do nosso. Eu não entendo isso, e é isso que me choca acima de tudo. Quer dizer, choca-me em primeiro lugar as condições de trabalho e as condições de habitação que essas pessoas que nós precisamos têm. Os empresários não podem ficar de fora, os empresários não podem contratar empresas que arranjam os trabalhadores e dizerem depois que contratam as empresas e ficam de fora, não sabem nada. São também responsáveis. A minha indignação é de ouvir dizer que ninguém sabia. O ministro não sabia. A ser verdade que o Presidente da Câmara, e eu acredito que tenha sido verdade, que denunciou a situação, nem sequer responderam, mas não é de boa educação os governos, seja este, seja outro qualquer, que responda quando os autarcas comunicam com eles. Eu queria apenas manifestar a minha indignação por alguém ter a desfaçatez de dizer que não sabe. E, portanto, se calhar o responsável sou eu. Nós não podemos permitir que no nosso país haja pessoas a viver naquelas condições. Eu conheço, tal como digo, conheço várias situações. Eu não sei quantificar, mas não são 20 e tal casas, devem ser a maioria até. E há muita gente a ganhar muito dinheiro à conta da miséria destas pessoas. Não sei, não é necessário dizer mais nada, mas os nossos governantes não podem dizer que não conhecem. Não é aceitável isso.
Obrigado, Engenheiro Jorge Valadas, pela sua participação neste debate. Passo a palavra ao engenheiro agrónomo André Miranda, que nos liga de Odmira. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar aqui no fórum. Eu encaro toda esta situação
com... Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, não sei se está com o sistema de alta voz.
Julgo que agora já me escuta melhor.
Agora bem melhor.
Muito bem. Muito bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Eu, obviamente, encaro toda esta situação como sendo de uma gravidade extrema. É lamentável e há muito tempo que a autarquia local o sabe e nunca nada foi feito para evitar este tipo de abuso aos trabalhadores agrícolas. Temos assistido a uma passividade total por parte do governo. E eu acho importante, e é isso que venho aqui hoje fazer, passar uma mensagem de solidariedade com as empresas agrícolas que estão neste momento a ser alvo de um ataque injustificado, sem base argumentativa para o fazerem. Estamos a generalizar um problema identificado para rotular todo o setor agrícola da região. E isto não é aceitável. Eu gostava de relembrar que a agricultura é o principal responsável pelo desenvolvimento económico e social do Conselho de Odmira. Sem esta atividade, Odmira volta a ser um concelho pobre, sem qualquer criação de riqueza e sem qualquer atração de habitantes. Isto será um problema gravíssimo para aumentar a desertificação do interior, que tanto tentamos combater há alguns anos. É o tecido empresarial que cria riqueza, que paga salários e que investe em projetos. E há aqui três pontos muito importantes que eu gostava de frisar para podermos analisar muito bem esta situação. O ponto número um é que as pessoas são livres de circular em Portugal e de virem para Portugal procurar uma oportunidade que não conseguem ter no país de origem. Existem centenas de pessoas asiáticas que vêm à procura de trabalho sem nunca terem tido um contrato ou até uma intenção de contrato. e os empresários não podem ser responsáveis por este movimento livre de migração que existe. E a agricultura em Odmira é, na sua generalidade, uma atividade sazonal, o que significa que existem picos ao longo do ano em cuja necessidade de mão de obra é mais acentuada. E, sabendo isto, o alojamento temporário nas explorações agrícolas tem de ser uma solução válida, porque não existem habitações suficientes no concelho para alojar trabalhadores apenas durante alguns meses do ano. E assim foi assim que, em 2015, foi iniciado um grupo de trabalho com o objetivo de definir de forma clara as regras e a tipologia dos alojamentos que poderiam ser implementados na região e dentro das explorações agrícolas. Todas estas sugestões foram rejeitadas e até foi incentivado por várias entidades que os trabalhadores fossem integrados nos aglomerados urbanos. Isto, obviamente, levou à situação que temos hoje. Durante todo este tempo, a autarquia nada fez para poder controlar e fiscalizar o aluguer das habitações privadas a estas pessoas. Não foram aprovadas quaisquer políticas ou mecanismos que permitissem que o ACT fiscalizasse estas habitações. E os proprietários das habitações aproveitaram-se da fragilidade desta população e abusaram nos preços que praticam, obviamente, pois sabem que ninguém vai fazer nada e que atualmente não existe uma outra solução de habitação para estas pessoas. E para terminar, gostava apenas de dizer que o Parque Natural, que é um património que valoriza imenso e que tem de ser potenciado aqui no concelho para atrair mais turistas e promover a biodiversidade, tem uma área total de 90 mil hectares. As estufas apenas ocupam uma área de 1.500. Devíamos preocupar com o restante área, que são mais de 85 mil hectares, para potenciar o Parque Natural e não estarmos apenas focados a lutar contra as estufas e contra este setor primário que tanto faz falta aqui ao Odmira e que atrai muitos habitantes.
Mas sente que se está a lutar contra as estufas ou contra situações de trabalho e de habitação indignas?
Não percebi a pergunta.
Se sente que toda esta questão é um ataque às estufas ou o que estamos aqui a falar é de situações de trabalho e de habitação indignas?
As situações de habitação...
Porque eu dou a perguntar-lhe, porque não é o primeiro interveniente, considera que estamos a assistir a um ataque à agricultura?
Não, porque, repare, o problema existe. Existem habitações precárias, sem condições mínimas para alojar pessoas. E esse problema tem que ser resolvido. Contudo, o que estamos a assistir é que existe um conjunto de indivíduos e de movimentos que estão a aproveitar-se desta situação para atacar as explorações agrícolas, acusando-os de ser os principais responsáveis por este problema estar a acontecer. E isso não é verdade e não pode ser encarado dessa forma. Claro que, obviamente, há explorações agrícolas que estão a fazer as coisas erradas e essas têm de ser punidas e têm de ser desmascaradas. Mas isso não pode ser o rótulo para toda a agricultura do Sueste Alentejano. Não é justo e é uma situação ingrata. Porque há muitas empresas agrícolas que têm habitações próprias, com condições dignas, e que podem alojar os seus trabalhadores agrícolas.
E agradeço o seu testemunho neste Fórum TSF, a engenheira agrónoma André Miranda, testemunho deste nosso ouvinte que nos liga de Odmira. Bom dia, Sr. Deputado José Manuel Pereza, deputado do Bloco de Esquerda.
Bom dia.
O que é que falhou para tantos anos depois de denúncias, de reportagens, de notícias, estejamos novamente confrontados com esta situação, continuemos confrontados com esta situação de pessoas que têm condições de trabalho e de habitação indignas?
Sim, há muitos anos que quer o Bloco de Esquerda, quer as associações de defesa dos direitos dos imigrantes têm denunciado de uma forma muito, muito persistente situações como aquelas que agora estão a ser descobertas por um país que estava distraído desta realidade. E, portanto, se alguma coisa falhou, foi, evidentemente, uma intervenção pública determinada para regular de forma devida as condições de trabalho, as condições de habitação e as condições de saúde. Eu lembro-me que não há muito tempo o próprio Conselho de Ministros chegou a equacionar a hipótese de alojamento destes trabalhadores migrantes em contentores com internet. Quer dizer, isso, portanto, digamos, tragicamente, a situação da Covid veio pôr a nu aquilo que é claramente uma situação muito generalizada de condições de habitação completamente inaceitáveis e que só fomentam esta crise de saúde. E, portanto, creio que o que está diante de nós é claro, não deixa dúvidas a ninguém, e é preciso uma intervenção, já vem tarde, mas é preciso uma intervenção determinada que seja capaz de regular os aspectos de habitação, desde logo, e portanto há aqui um combate ao aproveitamento da fragilidade económica destas pessoas para conseguir lucro fácil, dinheiro fácil, com o aluguer, digamos, múltiplos de espaços completamente confinados. Por outro lado, uma intervenção determinada na saúde, portanto é importante que haja realmente um exercício de afastamento físico das pessoas que estão contagiadas, para que, como aconteceu com todas as demais pessoas contagiadas com Covid, seja, se possível, isolamento profilático, e é necessário atuar de uma forma muito, muito, muito forte no domínio da regulação das condições de trabalho, porque nós, já sabemos, há muito tempo que sabemos, que há práticas de sobre-exploração destas pessoas, até inclusivamente com práticas de trabalho escravo, como já foi denunciado várias vezes pela Autoridade para as Condições de Trabalho.
O grande problema estará na falta de fiscalização e de aplicação da legislação que temos?
Está desde logo aí, com certeza, porque essa é uma responsabilidade do Estado enquanto representante de todos nós, não é? E, portanto, creio que é exatamente assim. Eu devo dizer que, aliás, olho com muita perplexidade e com muita indignação para alguns discursos que, numa altura como esta, em que está em causa a salvaguarda da vida de pessoas que são trabalhadores daquela região, discursos que vêm dizer que aqui Del Rey que está a pôr em causa a propriedade privada quando se coloca a hipótese de haver requisição civil de determinados equipamentos turísticos ou de determinados equipamentos residenciais para resolver um problema de saúde pública. Quer dizer, absolutizar o direito de propriedade privada, como fez há pouco tempo o bastonário da Ordem dos Advogados, quando aquilo que está em causa é o direito à vida e o direito à saúde mínima de centenas e de milhares de pessoas, pertence ao domínio do inaceitável, não é? E, portanto, sim, é necessário haver uma intervenção forte do ponto de vista de fiscalização, sim, é necessário criar condições do ponto de vista de regulação do trabalho, saúde e habitação para aquelas pessoas, e sim, é necessário haver uma intervenção firme de todas as pessoas que prezam efetivamente os direitos para que não se volte a repetir este discurso absolutamente ignóbil, que é o de, diante de uma situação destas, a grande prioridade ser a prioridade privada.
Agradeço ao deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereza, também a participação neste debate. Mas agora o encontro da professora Isabel Lima, professora universitária, Liga-nos do Porto. Bom dia, professora.
Bom dia. Está-me a ouvir bem?
Em boas condições.
Olha, eu antes de mais quero dar os bons dias a todos e agradecer também esta oportunidade de dar aqui o meu contributo relativamente a este assunto que eu acho que é tão, tão grave e que está a chocar grande parte dos portugueses. Pronto, eu já ouvi aqui muita coisa, dita com muita eloquência, e confesso que cada pessoa que vai intervindo, acho que todos têm o seu bocadinho de razão. E acho que nós, numa circunstância como esta, devemos, de facto, unir esforços, porque isto não pode acontecer, não é? São seres humanos e a sua vida, que têm a vida em risco, como disse agora o senhor deputado. Bom, eu só queria dizer duas coisas rápidas. Primeiro é relembrar, acho que eu sou uma, não tenho nada a ver com a agricultura, sou professora da universidade, mas penso muito que as empresas e quem se estabelece tem que avaliar a sustentabilidade do seu negócio, daquilo que vai criar. Portanto, estas empresas que estão estabelecidas no Alentejo, aliás, faço aqui um parênteses, ouvi dizer, eu não sei se isso é verdade, ouvi dizer que o Alentejo vai levar grande parte dos subsídios que estão agora destinados à agricultura. Enfim, como lhe digo, não sei se isto é de facto real. Mas, portanto, voltando à questão da sustentabilidade, é preciso, uma empresa quando se estabelece tem que pensar como é que vai laborar, não é? Tem que ter condições, tem que ter pessoas que trabalhem para ela, e na verdade estamos aqui perante, penso eu, grandes explorações agrícolas que vendem produtos de monocultura, penso eu, e que têm que ter a certeza, pronto, certamente que se preocupam com o escoamento dos seus produtos, mas também têm que se preocupar com outros aspectos, nomeadamente este, quem é que vai trabalhar, né? Pronto. Depois, o outro aspecto que eu acho muito relevante é, portanto, nós andamos aqui a chutar responsabilidades, é do governo, é da Câmara, enfim, eu acho que todos têm a sua cota parte de culpa nisto, muito sinceramente. É o ponto de vista de um leigo, mas é assim que eu vejo. Agora, eu só queria relembrar uma coisa. Nós todos somos cidadãos. Todos nós temos aqui também um envolvimento. A partir do momento que já sabemos o que está a passar, a responsabilidade também é de todos nós. E a nossa responsabilidade é tão simples quanto somos nós que compramos estes produtos. E, portanto, eu relembro que é importante, estas situações existem por motivos também, pronto, comerciais, são produtos que se querem ser e que têm que ser postos à venda e que têm que ser comprados, né? Pronto. Então, se nós temos este poder, somos os compradores, também devemos, se calhar, usá-los, mas para isso, obviamente, precisávamos de saber a quem atribuir, de facto, responsabilidades. E aqui, novo parênteses, eu considero que as responsabilidades também são das grandes empresas que compram estes produtos, porque estes produtores não vendem diretamente ao público, eles vendem-nos às grandes superfícies. E eu vou-lhe só dizer que eu, antes de, portanto, houve uma altura que não estive na universidade e trabalhei para uma empresa multinacional americana, que o meu trabalho era visitar as empresas que laboravam para esta multinacional para ver em que condições o trabalho estava a ser feito. E uma parte importante dessas visitas, foi visitas mesmo diretas que fazíamos às empresas, era visitar os dormitórios do pessoal, porque os havia, né? Portanto, empresas, por exemplo, na China, empresas na Índia, tinham dormitórios e também eles, muitas vezes, com grandes problemas. Portanto, isto apenas é para dizer que, no meu ponto de vista, as empresas, portanto, se estamos à espera que o Estado faça leis, que as faz, porque leis o Estado faz, o problema é que ninguém depois as cumpre. Se calhar tomar isto em mãos, e eu responsabilizo os grandes espaços comerciais pelo facto de não assegurarem que aqueles produtos que compram são produzidos em condições, pelo menos, de humanidade e de respeito pelos direitos das pessoas. E considero que era obrigação estrita das grandes superfícies, onde estes produtos vamos encontrá-los à venda, fazerem esta vistoria. E recorde, não é só em Portugal que isto acontece. As nossas grandes superfícies compram imensos produtos, por exemplo, em Espanha. Eu tenho a certeza lá acontecem situações, enfim, tão graves ou piores do que esta. Era só este.
Obrigado pela sua participação, professora Isabel Lima. Testemunho e apelo que nos deixa esta professora universitária que nos liga do Porto. Seguimos até à Moita para escutar o agente da GNR, Luís Oliveira. Bom dia.
Bom dia, Manuel Castro. Bom dia ao Fórum. É o seguinte, eu prestei serviço no posto de Algesur, da GNR, e em Odeceix durante alguns anos. Portanto, o meu pai é natural da freguesia de Santo António, concretamente numa pequena localidade junto já à fronteira com o Algarve, que é onde está a ponte Odeceix, que é São Miguel. E, portanto, nós temos lá uma casa que utilizamos para férias e para fins de semana para desanuviar um pouco aqui do ambiente da cidade. E, ao longo dos últimos anos, realmente, a situação lá tem-se transformado no seguinte. Já existem em São Miguel mais e mais migrantes, trabalhadores, da agricultura, do que os próprios residentes. Os idosos vão falecendo, vão deixando as casas, e o que é que se passa ali? Eu tenho conhecimento de pessoas que têm casas e que colocam 20 migrantes dentro de uma habitação T3, sem qualquer pagamento de impostos, numa completa economia informal, sem qualquer contrato de arrendamento, a cerca de 100 euros por mês. Portanto, eu posso pegar na minha casa e fazer exatamente a mesma coisa. A casa está fechada, já desde do ano passado, que não temos possibilidade de lá ir por causa da questão dos confinamentos e afins. E, portanto, se eu quiser ganhar 2.500 euros por mês, sem pagar qualquer cêntimo de impostos, eu posso fazê-lo. E basta fazer as contas. Ao final de 2 anos, eu tenho 50 mil euros na conta. Portanto, é isso que se passa lá. As pessoas, por completa ganância, não querem saber absolutamente das condições em que essas pessoas vivem. Portanto, e toda a gente sabe. Portanto, o Presidente da Câmara de Odmira sabe, os Presidentes das Juntas de Freguesia sabem, os funcionários da Câmara Municipal, que alguns deles residem em São Miguel, por exemplo, eles sabem do que se passa e eles próprios têm casas. arrendadas a esses migrantes. Portanto, não me venham dizer que não havia conhecimento, que o Estado não tem conhecimento, nomeadamente o Governo, o Ministério, toda a gente tem conhecimento. Só que vivemos num país onde se subia para o lado. Os problemas existem, mas, infelizmente, os partidos do arco da governação deste país pura e simplesmente não querem saber de nada. Não, eles querem saber é de tratar da vida. Tratar da vida, tratar dos amigos, e é isso que se passa neste país. Agora, há este alarme social todo. É este alarme social todo porque a situação chega ao caos, e só quando chega ao caos é que se faz alguma coisa, como acontece na justiça e noutras áreas do país. Por exemplo, o senhor deputado José Miguel Pureza, muito indignado com o bastonário da Ordem dos Advogados. Eu convido o senhor deputado a ceder a casa dele e os bens dele. Não é? Porque eu, se o Estado me requisitar a minha casa, o Estado tem a obrigação de me pagar. A mim, a si, a qualquer cidadão. Porque o direito à propriedade pode até nem ser absoluto, mas roça o absolutismo, na minha opinião, modesta.
E obrigado, Luís. Obrigado, Luís Oliveira, por partilhar connosco a sua opinião. No debate online, António Moreira pergunta: mas onde está a novidade desta situação? Agora querem passar um atestado de estupidez à população e dizer que nada sabiam? Não é só aí. Se os autarcas não fossem coniventes com os vários empresários, veríamos que não faltam exemplos destes de norte a sul do país. Bom dia, Sr. Deputado João Dias, deputado do Partido Comunista Português. Coloco-lhe a mesma questão que tem colocado aos seus colegas deputados. O que é que falhou para estarmos nesta situação e o que é urgente corrigir?
Viva, muito bom dia, cumprimentar todo o auditório da TSF. De facto, nós, antes de mais, queremos dizer que rejeitamos esta ideia de que a situação é nova, aliás, como a população tem vindo a dizer e mostra-se bastante indignada perante isso, mas nós temos dados concretos que podemos comprovar aquilo que tem sido a atenção que o PCP tem dado, não só porque tem intervindo no local, em contacto com a população, em contacto até com estes trabalhadores, mas ao longo dos anos nós temos denunciado e exigido através dos mais diversos projetos de lei, de resolução, questionamento e requerimentos ao governo, esclarecimentos sobre esta situação, e de facto tudo se encaminhou com a conivência, quer em termos locais, de responsáveis políticos locais, que conheciam a situação perfeitamente, quer também com a conivência dos sucessivos governos. Nós, em 2011, entregámos um projeto de lei de combate à precariedade e ao trabalho ilegal, onde abordava precisamente estas questões da intermediação da relação laboral, e vá-se lá saber porque o PSD e o CDS rejeitaram este projeto de lei. Ao longo de sucessivos anos fomos entregando, mesmo em 2016, 2020, 2021, projetos que nós temos entregue, e nomeadamente em outubro de 2020 foi aprovado um projeto de resolução do PCP que respondia também a estas questões dos fluxos migratórios. De facto, a situação não é nova, tem-se vindo a avolumar e terá tendência para agravar. É conhecimento do Governo, tanto mais que fez uma reunião do Conselho de Ministros, onde produziu uma resolução do Conselho de Ministros a permitir que se intensifique e aumente a área de estufas naquela região, fazendo com que exista condições para o agravamento da situação, até criando condições para que se criem alojamentos em contentores nas próprias explorações nos próximos 10 anos. Daqui por 10 anos, nós teremos a situação ainda muito mais complicada do que atualmente. E é preciso dizer que esta situação não é exclusiva do Printrega do Mira, ela estende-se a todo o Alentejo e todas as áreas onde fazem culturas intensivas e superintensivas. Nós temos alertado o Ministério da Agricultura, temos alertado as entidades responsáveis, temos reunido com o CEF, e aliás, ainda vou dizer aqui outra, a situação da pesca, que é uma situação também complexa, que recorre, neste caso, a trabalhadores senegaleses, nepaleses, também em situações bastante precárias, laborais, de exploração, e que o Sr. Ministro do Mar, perante questões no início desta legislatura que o PCP lhe colocou, nem sequer nos respondeu relativamente a esta matéria, e que colocam-se aqui situações similares. Portanto, é muito fácil agora vir toda a gente, até a comunicação social, muito alarmada com a situação, quando ela é do conhecimento geral. E mais, é importante também dizer isto. Nós não podemos esconder aquela que é a responsabilidade das empresas que exploram aquelas explorações, quer os intermediários, mas não podemos deixar de responsabilizar os donos das explorações, porque eles têm o dever e a obrigatoriedade de cumprir para com os trabalhadores que lá têm. Depois existe, naturalmente, aqui a necessidade de olhar para a situação que agora temos. Temos uma situação de saúde pública que se agravou com esta situação da pandemia, mas não foi a pandemia que veio trazer este drama. Este drama já existia, foi agora agravado, mas é importante, se calhar, que fique presente esta situação. situação. Nós, o PCP, fez um requerimento a três ministérios. Ao Ministério da Coesão Territorial, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Saúde, questionando precisamente no dia 18 de março de 2020, tínhamos 15 dias de pandemia em Portugal, a questionar sobre que medidas vão ser tomadas para identificar situações de trabalhadores de elevado número associados às explorações agrícolas, nomeadamente em situação de vulnerabilidade, nomeadamente nas estufas.
Tiveram
que
resposta?
Medidas de prevenção? Não, olha, a resposta foi curiosa. O Ministério da Coesão Territorial, quando nós dizemos que o mundo rural e o interior estão despovoados, vivem com problemas, daqui passou para o Ministério da Agricultura dizendo que não era da responsabilidade, que era da responsabilidade do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura diz que as entidades competentes é o Ministério da Saúde e as entidades, nomeadamente a DGS. E o Ministério da Saúde, ao dia 2, ainda não nos respondeu. Mas colocamos mais. As questões do rendimento e da exploração dos trabalhadores nestas condições, as questões da sobrelotação e da sobreocupação dos alojamentos, porque ela é por demais conhecida, porque a resposta não pode estar nem nos alojamentos que querem criar em contentores nas explorações, que isso não é digno, mas também as situações nos aglomerados populacionais são bastante complexas, como já aqui foi relatado até por muitos intervenientes que disseram, as situações de sobreocupação dos alojamentos, nomeadamente com insalubridade, com significativa incidência neste tipo de trabalhadores, mas também uma coisa muito importante que tem a ver com as situações da saúde. Isto é muito importante, porque quando nós colocamos a necessidade do reforço de saúde, o reforço de saúde não foi feito nada. Nós colocamos de que forma é que se vai responder se houver nestes locais onde há uma concentração de trabalhadores com um número muito significativo, segundo os dados que o CEF nos disse, estão 6 mil já autorizados com o processo validado, mas estão outros 5 mil caminhando para mais, que estão no processo ainda de validação, e isto é uma situação que é uma dimensão muito grande. E como é que se responde em termos dos serviços de saúde? Não se fez nada, não se fez nada para... Como é que estes serviços de saúde têm agora condições para monitorizar, acompanhar, rastrear, fazer todo o processo de epidemiológico para evitar que mais cadeias possam ser? Só com estas medidas que foram drásticas, que foram tomadas. Naturalmente, que aquilo que nós... Só se chegou a tudo isto porque houve conivência por parte das autoridades locais. Aliás, a Câmara Municipal tem um grupo de trabalho, criou um grupo de trabalho para... onde os eleitos da CDU, nesse grupo de trabalho, tiveram um papel decisivo, rejeitando aquilo que tem sido as práticas culturais intensivas, e nomeadamente a forma como estes trabalhadores estão a ser explorados a todos os níveis, nomeadamente as situações de tráfico de ser humano, que têm uma dimensão e que ninguém investiga, que investigação é que é feita, e depois a resolução do Conselho de Ministros, ao invés de incidir sobre os problemas de fundo dos trabalhadores, as situações laborais que aqueles exploradores daquelas explorações agrícolas deveriam de responder, não. O que vem fazer é até alterar, em termos daquilo que é o ornamento do território, do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, criando até aqui uma situação de perpetuar e aumentar todo aquele drama. Naturalmente que a população neste momento tem todas as razões para se sentir indignada, e nós continuamos a exigir até que nos responda àquelas questões. E já que os três ministérios não nos responderam, empurrando uns para os outros, e por último o Ministério da Saúde não respondeu, então o senhor Primeiro-Ministro, que se mostrou até indignado, que tem conhecimento, não pode dizer que não tem conhecimento, que nos diga, que nos responda a estas questões em concreto. Reforço dos serviços de saúde, reforço dos serviços públicos que são tão necessários, porque está tudo sobrecarregado. A escola pública que está sobrecarregada, são os serviços públicos, nomeadamente até das finanças e todos mais, centros de emprego, que não têm capacidade de responder a tanta exigência, porque não estão dimensionados para aquilo que agora está colocado naquele território.
E fica este apelo direto deixado ao Primeiro-Ministro por parte do deputado João Dias, deputado do Partido Comunista Português. Bom dia, João Caldeira, empresário agrícola e liga-nos de Castelo Branco. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, João Caldeira.
Oi, bom dia. Eu só queria fazer aqui um reparo em relação a esta problemática toda da fiscalização por parte dos empresários ao nível dos prestadores de serviços. Eu próprio já utilizei e continuo a empregar pessoas contratadas dos países do Sudoeste Asiático, nomeadamente. Eu, no meu caso pessoal, sei que estes trabalhadores estão em boas condições e de habitabilidade de alimentação, etc. Mas porque tenho um conhecimento direto com o empresário. É muito complicado estarem a exigir aos agricultores e mandarem o ónus para cima dos agricultores e querem que eles, neste caso, nós fiscalizemos e subordinamos o nosso papel. Eu penso o papel que é das entidades oficiais que têm que fazer, que estão regulamentadas para exercer essa função. Ao mesmo tempo, é muito engraçado e dá vontade de rir, para não dizer outra coisa, quando os governantes pretendem e querem e exigem que a alimentação nas prateleiras, os produtos de prateleiras, sejam a preços muito baixos, para que não haja revolta social, para que não haja fome, e acho bem, mas ao mesmo tempo exigem que as pessoas cumpram tudo e mais alguma coisa. Veja o caso de não só da alimentação, nomeadamente no calçado e na roupa. É impressionante como é que uma pessoa consegue comprar uma camisola por 5 euros e um sapato por 3 euros, por 5 ou 10 euros. Quer dizer, essa mão de obra que fabrica esses produtos, de certeza que não cumpre e não pode cumprir com todas as obrigações legais que exigem. Portanto, isto é engraçado. Ontem o Miguel Sousa Tavares, na televisão, pessoa que até preza e gosta de ler, dizia que não acreditava que pagassem salários de 900 e 1000 euros porque, se fosse dessa maneira, aquilo estava cheio de portugueses lá a trabalhar. Eu peço ao Miguel Sousa Tavares para me arranjar 10 trabalhadores ou 15 trabalhadores portugueses que aceitem e onde é que ele vai arranjar. Portanto, era engraçado e era esse, o meu apelo é que deixassem de apontar o agricultor como sendo um louco mau, como sendo alguém que está a explorar as pessoas, porque os agricultores estão a pagar os preços normais e estão, se calhar, a pagar acima da indústria. Se agora as entidades fiscalizadoras, se o Ministério do Trabalho não cumpre com a sua obrigação, que é andar a fiscalizar essas entidades que fornecem esse pessoal, daí já não é culpa nossa, porque nós não nos podem pôr a nós como agora polícias do mundo. Por amor de Deus, parem com essas coisas. Em relação aos senhores políticos, é muito engraçado, mas o senhor disse uma coisa muito importante, porque os senhores deputados e os senhores presidentes de Câmara e os senhores vereadores estão tão preocupados com a propriedade privada e com as pessoas, com a questão da saúde pública, e porque tem que deixar que se invada a casa deles, porque a casa das outras pessoas, eles põem a casa dele. Eu nunca vi nenhum deputado dizer, olha, eu vivo no Alentejo, eu vivo aqui em Outemira, e agora que aqui é preciso habitação, tem aqui a minha casa. Um deputado ou alguém, desde a direita à esquerda, desde o Chega ao Bloco de Esquerda, nunca vi ninguém fazer isso.
Fica clara a sua opinião, João Caldeira. Agradeço a sua participação. Peço desculpa por o interromper. Estamos já aqui muito condicionado pelo tempo. Bom dia, José Coelho, agente da PSP, Liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia. É o seguinte, eu concordo com a opinião do ouvinte anterior, mas basicamente faz-me confusão como é que os nossos políticos e também os jornalistas acordaram para esta situação, quando nós, a meia dúzia de metros da Assembleia, temos situações aqui em Lisboa idênticas ou piores. Basta visitar o Martim Muniz, Rua dos Anjos, Moraes Soares, e podemos constatar situações idênticas ou piores. Era só o que eu queria dizer. Obrigado.
Obrigado, José Coelho, a participação deste nosso ouvinte, José de Lisboa, que é agente da PSP. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, deputado do CDS. Que avaliação faz o CDS? O que é necessário corrigir? Se é que o CDS considera que é necessário corrigir.
De facto, isto tem falhado tudo, tanto desde a administração interna, tanto à saúde, tanto ao Ministério do Trabalho, parece que não existe uma coordenação, nem ligação, nem falam uns com os outros. De facto, isto é uma falha total, uma inércia, uma falta de planeamento, e também das autoridades, tanto locais, tanto de saúde e dos serviços também de proteção de civil. Portanto, parece que andamos sempre atrás, tanto do prejuízo, sempre como reação, tanto é inadmissível, tanto o que está a suceder. E eu dou um exemplo, a solução do Governo, acabar com o CEF. Recordo que o CEF foi criado como um órgão de polícia criminal com valências altamente específicas.
Mas não nos vamos desviar do tema do Fórum, Sr. Deputado.
Mas é importante porque existem uma série de processos, portanto, identificados pelo CEF. O CEF alertou esta situação em 2018. Existem muitos processos, portanto, em curso, e ninguém deu atenção. De facto, existem muitos processos a decorrer, tal se a imigração legal, tráfico de pessoas, e alertou para as péssimas condições, de facto, de trabalho. Deixar também aqui uma nota, portanto, que a intervenção, portanto, e o Governo, portanto, sabe que existem milhares de trabalhadores em situações, portanto, a viver em condições desumanas, a pandemia, os focos, fruto de Covid, e o Governo nada fez. Continuamos com níveis de pobreza, portanto, demasiado baixos, e esta requisição é uma vergonha, portanto, é um ataque ideológico, podemos assim dizer, à propriedade privada. Nós temos de saber acolher, e sempre fomos, portanto, um país, portanto, que acolhemos bem. Soluções que há para fazer. Criação de um hospital de campanha, criar um hospital de campanha, portanto, criar condições, portanto, de alojamento condignas. Portanto, se o Estado português conseguiu, portanto, nas grandes cidades, portanto, montar hospitais de campanha, por que não também montar um hospital de campanha, portanto, no, em Odmira, portanto, em outras, portanto, zonas do Alentejo, no sentido de tentar controlar estes focos e surtos, portanto, de Covid, e também as questões de saúde pública, que também são importantes. Agora, estes trabalhadores têm contratos, portanto, coletivo de trabalho, com a Associação de Agricultores, portanto, e com pagamentos feitos. A verdade agora é que há, de certa forma, uma ligação de alguma demagogia a dizer que Portugal não precisa de imigração. A verdade é que não é possível fazer nem colheitas, nem apanha de fruta, portanto, sem imigração. E estas pessoas têm direito a ter sossego, serem respeitadas, têm que ser respeitadas e não podem ser objeto, portanto, de discursos políticos, portanto, incendiários. São bem-vindos, temos é que saber os integrar, saber acolher. Agora, existe uma falta, portanto, de coordenação total, repito, parece que os ministérios, portanto, não falam uns com os outros, não existe ligação nenhuma, portanto, entre os três ministérios que sabem perfeitamente, portanto, desta situação e é inadmissível. Portanto, e mesmo a nível, portanto, local, também deveria haver, portanto, mais proatividade no sentido das autoridades locais, portanto, de proteção civil e também dos serviços sociais e dos serviços locais, portanto, de saúde, que sabem desta situação, portanto, toda a gente, portanto, conhece esta situação, agora é uma autêntica inércia, portanto, falta de alinhamento, portanto, falta, portanto, de ação por parte, não só do Governo, mas como também das respostas, tanto locais, tanto que não foram dadas, que continuam a não ser dadas. Soluções, criação de hospitais de campanhas, saber integrar, saber acolher, tanto criar condições, tanto de habitação, tanto condignas, tanto para estas pessoas, agora não pode-se admitir este exagero e este ataque feroz à propriedade privada.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, deputado do CDS. Bom dia, Sr. Deputada Bibiana Cunha, deputada do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza. Há muito que o PAN denuncia as explorações intensivas, nomeadamente no Alentejo, no litoral alentejano. Chegados a este ponto, Sra. Deputada, quando vemos que há pessoas que vivem nas situações que, apesar de tudo, a questão não tem sido ignorada, tem várias reportagens, várias notícias, a situação é que não se tem alterado. Chegados aqui, o que é necessário fazer, Sra. Deputada?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. É verdade que o PAN há muito tem vindo a alertar para esta realidade. Entendemos que agora o Governo não pode mais ignorar, não pode mais sacudir água do capote ou relativizar, como tem feito ao longo das nossas intervenções, quer nos debates quinzenais, quer por via também de debates setoriais com outros ministros. Dizer que entendemos que o Governo tem que vir explicar, sobretudo o que se está a passar em Odmira, e acima de tudo tem que interceder na forma como se estão a trazer pessoas para trabalhar na agricultura intensiva de multinacionais, com condições de trabalho inaceitáveis. Sabemos bem que este custo de mão de obra baixo também potencia na população local revolta, porque por um lado são empregos que nenhum de nós pode aceitar pelas condições de trabalho propostas, mas por outro lado a percepção que se pode desenvolver é que estas pessoas vêm roubar empregos. E portanto, desde logo por aí estamos perante um grave problema socioeconómico em que o Governo tem o dever de intervir, de regular, de fiscalizar, seja naquilo que é o respeito pelos direitos humanos, as condições de trabalho, a economia, a agricultura e ao ambiente. Estamos a falar, evidentemente, de uma região que depende da restauração, do turismo, ou seja, da sazonalidade, e que a agricultura veio trazer aqui muita relevância para a economia local. Mas não pode ser numa lógica de completa violação de direitos humanos, numa lógica depredatória, numa lógica que, por fruto da agricultura intensiva, destrói os nossos solos, invade o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Aliás, em 2019 já estavam identificados 1.335 hectares de estruturas cobertas de plástico, sem fiscalização ao uso de fitofármacos, sem fiscalização ao nível da contaminação dos solos e dos meios hídricos, sem fiscalização das condições de trabalho, e, portanto, o Governo só só pode é apresentar um plano de atuação concertado entre todos os ministérios. Nós podemos estar aqui a falar de situações gravíssimas ao nível do tráfico de seres humanos. É preciso saber quem são estas empresas que estão a recrutar estas pessoas. É preciso saber quem são as empresas que estão a explorar pessoas, quem são as empresas do agronegócio que compactuam com esta realidade. E, evidentemente, aqui tem que fazer uma ressalva. Há que separar o trigo do joio, há que apoiar os agricultores que agem bem. E é preciso que o governo assuma a fiscalização permanente, quer ao nível das condições de trabalho, quer ao nível dos impactos da agricultura intensiva, do uso excessivo de água, que deveria servir às populações, da destruição dos solos. Depois estas multinacionais vão embora e com o que ficamos? E a este propósito, também só para concluir relativamente às ações do PAN nesta matéria, nós de facto questionámos reiteradamente o Primeiro-Ministro sobre elas, quando ainda havia debates quinzenais e podíamos fazê-lo de forma mais permanente, assim como o Ministro das Infraestruturas, assim como ainda recentemente, na semana passada, no debate setorial com o Ministro da Presidência, na última quinta-feira, o PAN foi o único partido a questionar a Senhora Ministra sobre as denúncias que têm vindo a público, até pela Associação Solinho, Solidariedade Imigrante, sobre as condições de trabalho desumanas na agricultura intensiva. E a resposta da Senhora Secretária de Estado foi, de facto, unifatorial, quando nós sabemos que este é um problema que tem que ter um programa integrado do Governo, um problema que dê resposta a estes problemas todos que conhecemos. A verdade é que quem souber o que aqui se passa e nada fizer será cúmplice, e isto serve para todos nós, enquanto cidadãos e enquanto políticos.
Agradeço também o seu contributo para este debate, Sra. Deputada Bebiana Cunha, deputada do PAN. Bom dia, José Figueiredo, é motorista, liga-nos de Oliveira de Frades. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Muito bom dia. Agradeço desde já o deixarem-me participar. Eu falo pela minha experiência entre 2014 e 2016, viver esta experiência desta escravidão em França, na área da construção civil. Fui para lá trabalhar por um patrão português e vivíamos com muitas dificuldades, trabalhávamos sol a sol, éramos 10 pessoas num apartamento, num T0, que dava para 2 pessoas ou 3, e vivia-se muito mal. É este o meu exemplo.
E obrigado por sonhar connosco esse caso concreto, José Figueiredo. Peço a palavra ao gestor Filipe Santos, nos liga de Aveiro. Bom dia.
Bom dia. Eu sou da zona centro, eu visito a região entre a Zambujeira do Mar e Sagres desde há 30 anos. E muito entendo, e os últimos culpados são os migrantes que aqui exercem a sua atividade. No entanto, eu tenho assistido a um degradar sucessivo ano após ano de toda esta faixa, e a minha pergunta é: existe um parque natural da Costa Vicentina, e penso que de uma vez por todas se tem que equacionar se queremos que e continue a ser um parque natural, ou se queremos que seja uma zona completamente ocupada de estufas. O que já vimos é que os dois não conseguem coabitar. Quando se quer fazer uma casa, um alojamento, não é possível, mas que é possível estarmos constantemente a ocupar mais e mais estes territórios com estufas, e com isto nascem lixos, bairros de lata, e trazemos toda uma população estranha para uma zona que antes era ocupada e que era uma zona muito interessante do ponto de vista turístico.
O contributo nos deixa o Filipe Santos. Mesmo a terminar, passo a palavra ao António Saraiva, vendedor, que nos liga de Sacavém. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, António Saraiva.
Bom dia, estão a ouvir bem?
Não muito bem, mas vamos tentar. Vai com o sistema de alta voz, vai a conduzir, vamos lá tentar, não, António Saraiva.
Doutor Manuel Acácio, obrigado por me deixar participar e bom dia ao fórum. Esta situação que se está a passar agora lá em Odmira, isto não é novidade nenhuma, isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a situação que nós não temos fiscalização no nosso país. Ouça, eu ando todos os dias na estrada para trás e para a frente, nós vejo em situações em riscos contínuos, em sinais vermelhos, passa-se isto todos os dias conforme se bebe cafés e imperiais. Não há fiscalização nenhuma. Eu vou denunciar aqui uma situação que se não é igual ao admira, pouco deve faltar. Eu estou a falar da situação da apanha da ameixa no Rio Tejo. Ó, Dr. Manuel Acácio, você vai ali para a Praia do Samoco, para o Montijo, é asiáticos de um lado e do outro, centenas. Eu vejo que eles dormem lá em armazéns, em garagens, não há fiscalizações. Eu aqui há tempos abordei uma autoridade, perguntei-lhe, ó, senhor, diga-me lá, então mas isto, esta gente toda aqui, isto ninguém paga impostos, ninguém... não há fiscalizações, é acumulado a sermejo que vai para a Espanha, para a França. Sabe qual foi a resposta dele? Sabe, é preferível eles estarem aí do que estarem no outro lado.
E obrigado, António Saraiva, pela sua participação neste debate. Estamos mesmo a terminar o programa de hoje. Agradeço a todos os ouvintes que se inscreveram e peço desculpa a todos os que não conseguem encontrar aqui tempo para a quem dar voz. E nos escassos segundos que me restam, respeito o debate online e o contributo da nossa ouvinte Isabel Bandeira, que escreve: a ASAI e a Segurança Social, em ação conjunta, podem verificar as situações nas plantações e agir em conformidade. São precisos meios humanos e logísticos, mas não é difícil atuar. O mesmo se passa na restauração, trabalhadores sem contrato de trabalho.